Sejamos todos bem-vindos, né? Nós vamos fazer um estudo bastante interessante hoje, sem dúvida nenhuma. O Livro dos Espíritos é sempre interessante e importante para o aprimoramento dos nossos estudos espíritas, porque faz parte, aliás, é a filosofia do Espiritismo, não é? Porque ela traz, consubstanciada nesse livro, todos os princípios elaborados e desenvolvidos pelos Espíritos superiores. Princípios espíritas, quais sejam? Deus, Espírito e Matéria. Então, Deus, Espírito e Matéria vão ser desdobrados numa série de estudos aprofundados e que temos toda a condição de compreender sem jargões filosóficos, sem nenhum tipo de rebuscamento linguístico, para que possa se tornar cada vez mais claro e espontâneo a nossa compreensão. E, principalmente, quando nós tentamos colocar, como os Espíritos nos sugerem, todo esse aprendizado no entendimento do mundo que nos cerca. Então, se nós temos um mundo que precisa de respostas, porque nós estamos com muitas questões em nossas mentes, não é? E muitas emoções guardadas em nosso coração, nós precisamos de explicações. E, sem dúvida nenhuma, que a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, que foram brilhantemente desenvolvidas posteriormente num outro livro, que é o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, vai trazer para nós muitas respostas que nós precisamos hoje, principalmente para compreender e para fazer a leitura de mundo, né? Porque o nosso mundo hoje é um mundo bastante conturbado, não somente no nosso país, né? Não somente entre as pessoas que nos cercam, e até na nossa própria vida pessoal, familiar, mas também o mundo lá fora, né? Que, por mais que nós não queiramos aceitar ou admitir, mas tudo o que gira em torno do mundo hoje, as questões políticas, sociais, intelectuais, culturais, têm uma influência cabal na nossa vida de relação e na nossa vida individual também. Tudo isso nos influencia, principalmente quando nós não sabemos controlar essa influência sobre nós e nossa sociedade. Então, as leis morais vêm num momento dos mais importantes da nossa evolução, porque vai nos dar respostas a esse momento evolutivo que atravessamos. Então, sem misticismos, né? As pessoas muitas vezes rotulam esses momentos de tal forma que nós voltamos sempre lá para trás, na época mística em que tudo era obra dos deuses, em que o castigo divino vinha sobre aqueles que agiam com maldade, etc. Isso tudo não existe. O Espiritismo colocou por terra tudo isso. Mas nós custamos acreditar, né? Então, achamos que o momento evolutivo atual é aquele momento terrível do juízo final, né? Bastaria que nós nos concentrássemos um pouco na história e víssemos que cada povo, cada cultura antiga também teve os seus momentos interpretativos diante de fenômenos, de flagelos naturais que foram interpretados como pequenos apocalipses. Apocalipse, a palavra grega, quer dizer revelação, e não fim, e não juízo final, né? Então, dentro desse quadro histórico, nós temos o mazdaísmo, né? O Zaratustra. Aliás, o Nietzsche escreveu um livro, Assim Falou o Zaratustra, que deu origem a um filme, né? Hollywood fez um filme muito interessante, 2001, Uma Odisseia no Espaço. E o tema musical era esse, Assim Falou o Zaratustra. Então, toda aquela mística, né, do mazdaísmo, dizendo para nós do fim dos tempos, como que seria esse fim dos tempos. O judaísmo, ou Apocalipse de Daniel, também. Existem pessoas que gastam um tempo enorme, que a sua vida mesmo é dedicada à interpretação do Apocalipse de Daniel, em consonância com Apocalipse de São João, que foi escrito lá na ilha de Patmos, onde ele se exilou, né? O islamismo, ou o falso profeta Dajjal. Então, o islamismo hoje, que vive os seus jihads locais, né? Então, se nós formos estudar ali algumas passagens do Alcorão, o que está ocorrendo lá no Oriente Médio hoje nada mais é do que a reprodução daquilo que o profeta disse, de que realmente tinha que ocorrer e o adepto daquela vertente do Islã deveria agir como agente desse juízo final. Então, o que está ocorrendo lá é também em função disso, não só em função de outras coisas, mas também em função disso, né? Desse império da contracultura religiosa que impele essas massas a fazer o que fazem lá no Oriente Médio, né? Então, os vikings, ou a lenda do Ragnarok, a morte ou o crepúsculo dos deuses, que também deu origem a uma ópera de Wagner, né? E os cristãos e o Apocalipse de João. Então, cada momento desse foram leituras que as populações da antiguidade fizeram em cima de flagelos destruidores, já que o nosso tema de hoje é a lei de destruição. Foram as leituras que os povos fizeram em cima de flagelos destruidores. Que flagelos são esses? Flagelos naturais. Terremoto, furacão, maremoto, tsunamis, e etc. Então, como o ser humano, nas épocas em que o ser humano viveu, não havia uma interpretação racional, científica, do fenômeno natural, as leituras místicas e míticas legaram para nós essa herança e que se conserva até hoje e que nós não conseguimos tirar de nós, não é? Nós achamos que tudo aquilo que ocorre pode ser castigo divino ou então é obra de Satã ou qualquer coisa nesse sentido. É a mística e a mítica que continuam influenciando o nosso raciocínio e a nossa capacidade de pensar de forma racional o mundo que nos cerca, né? Muito bem. Tudo isso é resultante de um passado de traumas. Lógico que a vivência desses momentos trágicos deixou marcado no inconsciente coletivo traumas. Então, esses traumas se reproduzem hoje nessa interpretação ainda mística de tudo aquilo que nos cerca. Se nós andarmos um pouquinho lá mais para frente, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver ali na Lei de Progresso, que nada mais é esse momento que nós estamos vivendo agora, um momento necessário ao aprimoramento de nosso espírito. Nós estamos caminhando com a lei de progresso, né? Continuam existindo flagelos destruidores e uma passagem interessante nessa lei que vai ser estudada um pouco mais lá na frente, lei de progresso, existe um capítulo ali que fala sobre os povos degenerados, né? Onde Allan Kardec coloca para os espíritos a seguinte questão: como é que se explica quando um país, um povo, atinge um determinado patamar evolutivo, tanto na parte intelectual quanto na cultural, e de repente, por favor, obrigada, e de repente parece que volta para trás, né? Então, o que aconteceu com esse povo, né? E os espíritos explicam dizendo o seguinte: olha, para que se arranje e arrume muito bem a casa, há necessidade de fazer uma limpeza, não há? Então, tira-se os móveis, faz aquela desorganização toda, aí tem poeira, tem sujeira, etc., mas a limpeza está se dando, né? Então, é mais ou menos isso que está ocorrendo em determinados lugares desse planeta. Então, a casa está sendo arrumada ou rearranjada para que uma nova civilização finalmente seja construída em patamares diferentes desse que nós construímos, né? Porque se nós formos fazer uma retrospectiva do nosso passado, e o Espiritismo vai nos dar toda a condição de nós compreendermos esse momento que estamos atravessando, mas é um princípio que nós precisamos aceitar, que é a reencarnação. Se nós não aceitarmos a reencarnação como uma lei natural, nós não vamos compreender o que está se passando. Então, fica só no aqui e no agora. Ah, não, porque o país tal, porque a lei tal, porque o presidente tal, porque a legislação tal... Não, mas tudo isso é herança. Herança genética também. Herança cultural, sim. Mas, acima de tudo, a reencarnação, que não é a história só que se repete, é o homem que se repete na história. Então, aquilo que ele foi lá atrás, ele vai repetir o que ele fez agora. Muito embora a proposta de vida renovada seja outra, seja justamente isso, renovação. Mas nós nos repetimos, né? Então, o que acontece? nós fazemos do mundo o que é hoje. Né? Então, se nós formos fazer uma análise lá, porque esse tema é um tema muito profundo, muito abrangente, talvez não dê tempo de falarmos sobre tudo, mas, olha, flagelos destruidores, destruição necessária, destruição abusiva, guerras, assassínio, crueldade, pena de morte, tudo aquilo que diga a respeito à nossa civilização. O Livro dos Espíritos foi escrito sob a égide do Espírito da Verdade, que é Jesus, de Nazaré, no momento que antecedia o grande espetáculo na Terra, que seria a Revolução Industrial, Revolução Tecnológica, Revolução da Informática, o avanço da cultura, né, da intelectualidade, de tudo aquilo que nós hoje, onde nós transitamos hoje, à vontade. Né? Mas houve momentos precursores a tudo isso. Então, o Espiritismo chega antes para poder nos preparar e nos controlar um pouco com essa sede que nós temos de consumo, né, de absorver tudo que nos chega, como se nós fôssemos pequenas crianças brincando todo o tempo com a nossa reencarnação. Então, quando chega o Espiritismo, chega logo um pouco antes da Revolução Industrial. Revolução Industrial essa que se trouxe fatores importantes para o nosso desenvolvimento. Por outro lado, criou as indústrias bélicas. Aí, sem dúvida nenhuma, quando mal se entra no século XX, eclode por meio do assassinato de um príncipe lá em Sarajevo. Sarajevo, esse que seria depois palco de uma outra guerra na década de 90, a Bósnia, né? Guerra da Bósnia. E então eclode, portanto, mediante o assassinato desses príncipes, eclode a Primeira Guerra Mundial, né? Que ceifou milhares de vidas de jovens europeus. Foram 4 anos de uma guerra ferocíssima, né? Ferocíssima. Por quê? Porque a indústria bélica se desenvolveu de tal modo, mas não deu tempo das pessoas se prepararem para evitar a violência e a virulência dos armamentos de guerra naquele momento. Então, ceifou milhões de vidas. Durante a Primeira Guerra Mundial, eclode uma outra revolução. Aonde? Aonde? Na Rússia. Né? Alguém sabe daqui? Conhece a Revolução Russa? 1917, que deu origem depois ao marxismo. Aliás, foi inspirada pelo marxismo, não é isso? Mas, então, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, aí, em 1918, assina-se um armistício, porque ninguém mais aguentava mais perder vidas. Né? Aí, o que acontece? Passa-se o tempo, mas a Alemanha, inconformada com esse armistício, né? Aí, novamente, eclode uma outra guerra, onde o mundo todo é arrastado, começa em 1939 e acaba em 1945, outros milhões de vidas ceifadas. No transcorrer disso tudo, epidemias. Né? A gripe espanhola, que também matou muito aqui no nosso país, levando embora o nosso querido missionário Eurípides Barçanufo, né? Que morre de gripe espanhola lá no interior de Minas, em Sacramento. Mas o ser humano, não contente com isso, ele continua. Na década de 50, mal tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, eclode uma outra guerra, a Guerra da Coreia. Década de 60, Vietnã. E assim sucessivamente. Né? Então, o ser humano parece que ele é insaciável. Né? É insaciável. Existem figuras antológicas e mitológicas que descrevem aquele... É como se fosse... um vampiro sedento de sangue humano que, de vez em quando, encarna no ser humano e faz com que ele se torne algoz do outro ser humano. Tudo isso o Espiritismo vem explicar para nós como sendo resultante de visões de mundo, né, nos quais nós imergimos e estamos hoje com dificuldade de sair. Se nós formos ver quais foram os mitos, né, que se perpetuam, principalmente através do cinema hoje, e que tem uma audiência extraordinária, o mito do guerreiro, mito do herói. O mártir está ali, mas não tem muita audiência. Né? mas o mito do guerreiro e do herói continua ganhando multidões. Tanto assim é que, quando os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra contra o Iraque, qual foi o filme que ganhou o Oscar? Vocês se lembram? Não? Ninguém gosta de cinema aqui? Não? Quem gosta? Foi o Gladiador. Que interessante, não é? Eclode de guerra lá, e o filme que ganha aqui é o Gladiador. Mito do guerreiro. Quem está lutando lá é o guerreiro. Né? Então, essas associações todas. Qual é o filme, a série de TV que ganhou agora milhões de ouvintes no mundo inteiro? Sabe qual é? Ninguém assiste televisão? Quem que assiste? Game of Thrones. Já ouviram falar dessa série, Game of Thrones? Milhões! Está passando lá no HBO, para quem gosta de filmes dessa natureza. O que, que é o Game of Thrones? É a guerra entre 4 ou 5 famílias, né? Em busca de um trono, domínio, poder. O que, que o ser humano gosta? Poder. Então, sem dúvida nenhuma, que tudo aquilo que relaciona poder, dinheiro, mito do herói, mito do guerreiro, esses são os 4 itens principais nos quais a mídia se escora para poder obter grandes audiências e ganhar muito com isso. Não só audiência, né? Muito bem, então, todos esses mitos são explorados pela indústria midiática, seja ela onde for, né? A nossa televisão brasileira também trabalha muito isso. Isso vai perpetuando a ideia de agressividade no ser humano. O ser humano é um ser agressivo. No final da primeira palestra, um senhor veio conversar comigo e se disse impressionado pelo grau de violência que a nossa população hoje, né, caracteristicamente mais pacífica, teoricamente, porque tem historiadores que não concordam com isso, mas, teoricamente, nós, vamos dizer assim, custávamos a reagir à violência, ao estímulo violência. Hoje não estamos mais assim, né? As pessoas têm medo de sair às ruas, né? Tem medo, todo mundo vai se armando, né? Daqui a pouco todo mundo vai ficar com uma arma aqui. Nos Estados Unidos já acontece isso, porque lá existe uma tradição de andar armados, né? Aqui não, aqui não. Aqui está se formando isso. Então, a violência parece que é a reação natural. Então, o que está acontecendo conosco? Nós estamos interpretando mal tudo aquilo que está à nossa volta, como se pairasse no ar aquela sombra, não é? E, quando nós menos esperamos, nós estamos conectando com ela. Aí ela vem com tudo, né? Fica pairando aquela sombra, né, sobre o nosso centro de força coronário, frontal, os demais centros de força, né, desestruturando o nosso equilíbrio. Então, nós começamos a brigar dentro do metrô, nas conduções, no trânsito, né, onde quer que nós possamos ir. Nós não sabemos dialogar. A população, a civilização que não dialoga, volta para a barbárie, de onde saiu. O Estado Islâmico nada mais é do que um Estado bárbaro tribal. Né? Muito embora tenham saído lá da civilização inglesa, da cultura inglesa, da cultura francesa e etc. E tal, né? Mas quem são esses espíritos? Espíritos que se afinizaram com o predomínio da ideia que paira sobre o planeta Terra, que é a ideia do mito, guerreiro, do herói, etc. Tudo isso atrai espíritos dessa categoria para cá. Isso é uma das explicações, fora a explicação política, enfim, todo um apanhado de possíveis explicações para o surgimento de grupos dessa natureza, né? Então, os flagelos nos quais o nosso querido Allan Kardec vai abordar com os espíritos. 740, questão. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o ser humano, pondo às voltas com necessidades mais duras? Flagelos de toda sorte. Os flagelos, respondem os espíritos, são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência, a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio, de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Como é que é, Sônia? Vamos voltar lá? Mostrar a sua paciência, a sua resignação ante a vontade de Deus? Mas é vontade de Deus que o ser humano mate o outro ser humano? Não. Porém, se o ser humano vai cultivando ódio, cultivando animosidade, cultivando a agressividade contra o outro ser humano, o que pode acontecer ali? É uma reação à barbárie, não é? Então, estamos voltando a ser bárbaros como éramos lá atrás, degolando pessoas, etc., etc. Game of Thrones é abundância isso. Não é? No fim, você acaba rindo, porque é tanta bobagem ali, e tem audiências em milhões. Né? A única coisa interessante ali são os cenários, os figurinos. Sem dúvida nenhuma que o ser humano vai exercitar a inteligência diante da tragédia, porque vai forçar com que ele pense. Vai forçá-lo a pensar, melhor dizendo, a refletir nas suas ações, nas suas atitudes, no porquê que ele reage tanto contra o outro ser humano igual a ele. Né? A vontade de Deus, sem dúvida nenhuma, não é que o ser humano extermine a si próprio ou ao próximo, mas que cumpra com as leis divinas e aceite a destruição de forma natural, porque a destruição dentro do composto de uma lei natural é transformação, não é extermínio. Né? É transformação. Então, o ser humano vai se transformando a partir do instante em que as civilizações vão mudando, mas mudando, seguindo a lei de progresso, mudando para melhor. A morte, por exemplo, não é uma destruição? É uma destruição do corpo físico, não é? Mas, ao mesmo tempo, esse corpo físico se transforma, volta aos elementos que o formaram, os elementos primordiais que o formaram. O que sobrevive ao corpo é o espírito, né? Então, é uma destruição natural, faz parte das leis da vida. Quando uma planta como essa morre, ela volta a ser adubo para uma outra planta. Isso é natural, não o que o ser humano tem feito contra a natureza e está sofrendo as consequências e vai sofrer muito mais, porque já tem coisa que não pode mais mudar, né? Porque agimos de uma forma tão destruidora contra a natureza, que já tem coisa que não vai poder mais voltar para trás. Nós vamos agora sofrer as consequências de um calor exacerbado, de um aquecimento global incrível, não é? Por quê? Porque exageramos na compra de automóveis, por quê? Para passar a perna no rodízio. Então, as pessoas compram 2, 3 carros para não usar, para não participar do rodízio. Para que foi criado o rodízio? Também uma das razões é para que não poluíssemos mais o nosso ambiente. Mas o ser humano se pergunta, será que eu vou me sujeitar a isso? Não. Então, ele compra mais um carro, porque hoje, com R$30.000, você pode comprar um automóvel. Muito bem. Então, tudo isso são acúmulos de más ações que praticamos, não é? Em detrimento de um bem-estar necessário que poderíamos ter na nossa cidade, no nosso país e no mundo. As guerras, voltando um pouquinho às guerras, qual a causa que leva o homem à guerra? Então, somente guerras de armamentos, mas guerras de outras formas também, não é? Guerra mental, guerra postural, de olhar, de vibração. Qual a causa que leva o ser humano à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. Só. Isso já daria um seminário de uma semana. Né? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estudo da barbárie dos povos, esses povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o ser humano progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita suas causas. E, quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade necessária neste plano de provas e expiações. Não que ela é premente, Não necessário por circunstâncias políticas, etc. e tal, né? A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos seremos irmãos. Isso parece que está tão distante, não é? Quando nós pensamos numa possível afinidade entre os povos, união dos povos, é muito interessante, seria muito interessante nós imaginarmos as manchetes de jornais futuras assim: os povos do Oriente se harmonizaram com os povos do Ocidente. Nós estamos agora vivendo a paz perpétua, como queria Immanuel Kant. Aliás, existe uma mensagem de Emmanuel sobre isso, né? Então, as armas, ele diz, as armas seriam aposentadas a favor dos arados, né? Ou seja, o homem cultivaria de novo a terra. O homem se tornaria irmão do outro homem, né? As escolas teriam as portas abertas, porque o ser humano buscaria cada vez mais meios de conhecer para poder melhorar a sua vida e a vida do outro, a vida do seu semelhante. O ser humano respeitaria a natureza, que responderia de forma harmônica aos seus anseios, aos seus desejos de paz. Mas parece que isso está tão distante. Olha só na resposta com relação à pena de morte. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Pergunta Kardec. Quantos países ainda hoje, no século XXI, não é verdade, que ainda tem pena de morte? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso na humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Então, muito longe, porque os espíritos superiores sabem que a nossa boa vontade nem sempre está a serviço do bem-estar de todos, e principalmente de nós mesmos. Então, na questão 1018, o bem na Terra. Mensagem final. O reino do bem poderá um dia realizar-se sobre a Terra? Responde São Luís. Vós todos, homens de fé e de boa vontade, homens e mulheres, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis 100 vezes mais o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações que as alegrias que tenham tido. Infelizes ainda, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo das suas misérias. Então, sem dúvida nenhuma que essa é uma lição que nos reflete, é uma reflexão profunda quanto à verdadeira finalidade que nos trouxe na atual existência para esta reencarnação. Então, a pergunta final seria: o que eu estou fazendo aqui, hoje, nesse instante, na vida? O que me compete fazer para ajudar esse mundo a progredir? A minha vida ser melhor, a vida da minha família ser melhor, dos meus amigos. Ajudar o desafeto a se levantar e sair do resto do chão do seu sentimento inferior para que ele também possa evoluir. O que me compete fazer? Essa é a pergunta que fica pairando agora no ar.